With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Nossa Conversa.
É um prazer enorme conversar com você.
Com Vanderlei Nogueira.
Amigos do Brasil, amigos da Jovem Pan, estamos de volta para mais uma Nossa Conversa. O nosso podcast. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. É ótimo ter sempre você ao nosso lado. Eu quero que você ouça agora, neste podcast, momento histórico vivido pelo Palmeiras em 1951. Ganhador do principal torneio internacional da época, reconhecido décadas depois como Mundial de Clubes. Você vai acompanhar os melhores momentos e os gols na transmissão de Pedro Luiz, pela Rádio Pan-Americana. A apresentação é de Estevan Sangirardi. Esse precioso áudio foi enviado pelo professor Marcelo Abud. Como emoção não envelhece? Acompanhe.
1951. Seria realizado no Brasil um dos mais importantes torneios do futebol mundial. A primeira Copa Rio, ou Torneio Mundial Interclubes. Sociedade Esportiva Palmeiras e Clube de Regatas Vasco da Gama estariam com a missão de defender o futebol brasileiro. Os demais concorrentes eram Olympique da França, Estrela Vermelha da Iugoslávia, Juventus da Itália, Áustria da Áustria, Sporting de Portugal e Nacional do Uruguai. Julho de 1951. Estádio de Pacaembu repleto. Um sábado de céu muito azul. Sociedade Esportiva Palmeiras e Olympique da França, frente a frente. Expectativa, nervosismo.
Dirigem-se os jogadores palmeirenses para as cadeiras numeradas. Em frente às cadeiras numeradas, param para saudar o público deste lado do estádio municipal de Pacaembu. Entra em ação também a Corporação Musical da Guarda Civil de São Paulo. Surge em campo a equipe rubro-negra da França, o Olympique de Nice. Primeiros movimentos do torneio internacional de futebol, sob os auspícios da Confederação Brasileira de Desportos. Mais uma festa futebolística do mundo em campos brasileiros. Ao lado do mastro, onde será criado o pavilhão francês, coloca-se em Vila Olímpica a equipe de Enzo Amalfi. Os jogadores da Sociedade Esportiva Palmeiras colocar-se-ão em fila ao lado do mastro, onde será afiado o pavilhão do Brasil. Pique, escolhido o campo pelos franceses, caberá a ponte de Lyon, pontapé inicial neste monumental torneio de futebol internacional. Prepara-se o árbitro austríaco, Mr. Drill, vai autorizar o pontapé inicial. Apitou, movimentou, auxiliou de Lajaí, já irá trazer para filme. Vai deixando o filme para evitar a tensão.
Durante os primeiros 45 minutos, os companheiros de Liminha jogaram praticamente dentro do campo francês, só não caindo o arco adversário por absoluta falta de sorte, pois os ataques eram assim.
Vai caminhando agora para a linha de centro, passa para o campo adversário, aprofundou para a ponte, você amorteceu o balão no terreno, chamou Gonçalves, evitou Gonçalves, deu coro para filme, desceu filme, rolou para a ponte, área, visou gol, chutou, a bola vai passar, rente o poste direito para se perder pela linha de fundo, pegou mal, tiro de posterior, uma defesa bem organizada pelo ataque palmeirense.
Na segunda etapa, o Palmeiras voltava disposto a derrotar o 11 francês. O Alviverde começou a crescer em campo, sempre incentivado pela sua torcida. Jair remuniciava o ataque, onde Liminha, Aquiles, Ponce de Leão e Rodrigues levavam tudo de rodão.
Aquiles é o que nos parece, Aquiles e Jair próximos. Jair indicando Aquiles para cobrar a penalidade máxima. 0-0 no marcador de Pacaembu. bola, posição Aquiles para bater. Junto à bola, Mr. Grill. O árbitro espera que os jogadores do Olympique saiam da grande área. Vai autorizar agora a cobrança. Poderá ser aberta a contagem. Vai se movimentar Aquiles. Boa parte da assistência de pé. Correu, bateu, pra gol! Gol do Palmeiras!
1-0. Estava aberta a contagem. Delírio indescritível. Cresceu ainda mais o Alviverde. E os ataques eram sempre perigosos. Jair, ditando cátedra, entortava a retaguarda francesa, erguendo a torcida e balançando o Pacaembu com uma jogada que fez história.
Levanta para cobrir, cobrindo também a Bonifaci, deixando o gol para a ponte. Bonifaci chuta de qualquer maneira, mas alcança a bola, dando a pelota no estádio Luiz Vila. Luiz Vila na direita para Jair. Jair para driblar. Driblou a Carré. Tenta driblar agora também a Rossi. Vai driblar o outro zagueiro, deu a força, botou no gol.
Ponce de León, após uma jogada feiticeira de Jair, marcava 2-0. Desaparecia de campo campeão de França. A Sociedade Esportiva Palmeiras dava show de bola em Pacaembu.
Para Lima. Lima recebe bem a bola. Girou para Richard. Deixou passar para Filme. Foi para a meia-lua. Vai dar para Ponce. Atrasou para Richard. Emendou de primeira. Vizinha para gol! Desviada na queda do goleiro para a defesa. Dentro da área. O balão bateu no pé de um jogador. Foi para as redes, decretando o terceiro gol do Palmeiras. Richard é felicitado pelos seus companheiros. A sua substituição foi feliz na segunda descida.
Caía o campeão de França. Palmeiras e Vasco da Gama eram semifinalistas.
É a própria Jair quem corre e cobra. Abre para Richard, leva a linha do fundo, cruza para gol! Levou até quase junto à linha de fora, atirou para a meta, vencendo a Barbosa e pondo o balão na rede no canto esquerdo da
defesa. 1-0. Chegava então o dia 18 de julho de 1951. Maracanã repleto. Já não era mais um quadro paulista. Era o legítimo representante do futebol do Brasil. Os cariocas esqueceram o Vasco da Gama. E toda uma torcida vestia as cores alviverdes. Novamente, o Juventus da Itália.
Girou de primeira para Pontilhão. Pontilhão tenta infiltração. Entra Pitinini sobre ele. Soltou o gol na ponta para Lima. Lima vai descer para a central. Ajeitou para o pé esquerdo. Levantou para a boca do gol. Fechou para descer.
Dado passo decisivo rumo à Copa Rio. Os companheiros de Fábio eram finalistas. Dia 22 de junho de 1951. Data histórica para o futebol do Brasil. Maracanã revivia as tardes festivas do Mundial de 50. Mais de 150 mil pessoas presentes. De todos os estados chegavam torcedores para incentivar o representante de nosso futebol. Sim, amigos, era enorme a responsabilidade da Sociedade Esportiva Palmeiras, pois um tropeço, acrescido à decepção do Mundial de 50, viria, sem dúvida, a enterrar de vez o nosso futebol. As duas equipes apostos, o Palmeiras com Fábio, Salvador e Juvenal, Túlio, Luiz Vila e Dema, Lima, Ponce de León, depois Canhotinho, Liminha Jair Rodrigues pelo Palmeiras. Viola, Manente, Mari, Bertuccelli, Parola e Bisotto, Mutinelli, Carl Hansen, Boniperti, John Hansen e Praes pelo Juventus da Itália. Monsieur Tosman ia autorizar o pontapé inicial.
Itália, que defenderá o prestígio do futebol em torneio internacional. Surge estádio do Palmeiras, conduzindo o pavilhão do Brasil. A bandeira da Confederação Brasileira de Desportos. A bandeira da Federação Paulista de Futebol. Com seis homens, com a responsabilidade da tradição e do prestígio do futebol brasileiro. As 11 esperanças de todos os corações que estão agora voltados para Maracanã. Passeiam pelo gramado deste monumental estádio da capital federal. São ovacionados, estrepitosamente saudados. Movimentou o coro Lininha, entregando para Jair. Atrás de Jair para Júlio, desce o Palmeiras para o primeiro ataque.
Os palmeirenses iniciavam o cotejo nervosos, sentindo talvez o peso da responsabilidade. Para o Juventus, somente a vitória interessava. Daí os ataques constantes contra o arco de Fábio.
Para o ataque, a frente de Lyon. A frente dele surge Parola. Evita a frente de Lyon e dá a Valente. Desce Valente pela intermediária, tendo a sua frente Jair. Fica para lá, se estendendo para o ataque. Vai fechar para esse com o Mutinelli. Vai chutar para gol. Gol! Gol de Praeste, com o Fábio saindo precipitadamente da meta, adiantando-se muito e deixando que a bola se alinhasse nas suas redes. Um gol para o Juventus, zero para o Palmeiras.
Não se entregou o Palmeiras e passou a dominar as ações em busca do empate, fazendo perigar o arco de Viola.
Lima vai descer agora, envolvendo na esquerda e dando a Túlio. Túlio vai descer para dominar a Carl Hansen. Solta a pelota no ataque, mas solta mal. Canhoto tenta insistir agora junto a Carl Hansen. Carl Hansen é pressionado, solta a bola para Lima. Lima para Canhoto, outra vida no ataque. Canhoto, Lima na boca do gol, virou e chuta a bola. Chute de Lininha no travessão. Rebote de Rodrigues e na pelada para as redes. Um a um.
Mercadoria alviverde no barbante italiano. Mas o adversário não se intimidou. Novamente os companheiros de Boniperti buscavam o desempate.
Pode fazer até porta-luz quando Lininha resolve bicar o balão perdidamente para Viola. Viola encaixa a pelota que ele caiu, lança no colo. Suspende agora para a direita. Luizinho está firme para devolver de cabeça. Devolveu para dar na ponta esquerda, antecipou-se para o Bertuccelli. Bertuccelli caminha, levando bem a bola, passando pela linha de centro. Passa agora por Túlio e serve na direita a Carl Hansen. Carl Hansen para o Bertuccelli. Vai o zagueiro para o ataque. Vai se infiltrando. Tema tenta desarmar. A bola lançada para o Mutinelli. Virou, chuta para gol. Defende fora, a bola escapa, entra Boniperti, chuta para gol. Gol de Boniperti. Desempatando a peleja numa recarga. Numa bola que escapa das mãos de Fábio.
2 a 1. Estava desempatado o prédio. Foi aí que as 150 mil pessoas compreenderam que naquele dia não poderia haver outra decepção como a do Mundial de 50. Os companheiros de Liminha estavam com gosto de vitória na boca. E nesta pontada, Liminha levava todos de rodão, fazendo tremer o Maracanã com uma jogada de raça, fibra, coração.
Boniperti desarma, corre em Benário, perigo para gol, chutou, Fábio catou firme a pelota. Falhou Salvador no lance com o Boniperti dominando. A bola de Fábio atada para Túlio. Túlio vai descendo agora pela intermediária. Caminha para o grande circo. Tem Luizinho colocado na esquerda e mais à frente Rodrigues. Rodrigues recebe e cabeceia para a Liminha. Liminha venceu, Parola, entrou na área, correu para o gol. Gol de Liminha! Lance individual! Dominou a todo mundo na área! Foi para a risca do gol. Num esforço titânico, empurrou a bola para o fundo das redes. Viola quer agredir dentro do gol, Liminha. Os jogadores palmeirenses interferem para apaziguar. Apenas retirando Viola de dentro do gol. Segundos, quando o coro tocado contra a linha lateral. Outros brancos acionados em Maracanã.
6-2 o placar. Agora correm os italianos querendo a bola para campo. Entra 18 em ação para fazer o arroco. 6-2, terminado o tempo regulamentar. Os faz o movimento, entrega o remanescente. Quando Túlio surge à frente, Guardiã interrompe a partida, marcando o final do encontro em Maracanã. Com a vitória do Palmeiras sobre os Juventus, ganhando o primeiro torneio internacional dos campeões de futebol. Título para o Brasil, título para o Palmeiras. Vitória com fibra, com classe, com técnica, com capacidade de recuperação e de reabilitação. O Palmeiras dá o primeiro grande título internacional ao futebol do Brasil.
Depois deste feito memorável, o Palmeiras deixava de ser apenas um time de futebol para tornar-se um clube. As piscinas começaram a surgir. Novas quadras brotavam do dia para a noite. Até jardins surgiam como por encanto.
Ouviram? Vozes e nomes que fazem parte do rádio e do futebol brasileiro. Palmeiras campeão mundial de 1951, chancela da FIFA. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Nossa conversa volta na próxima semana. Até lá.
Nossa conversa.
Mais uma vez agradeço a sua presença nessa nossa conversa
com Vanderlei Nogueira.